ano de 2007, a primeira vez que aconteceu. E teve uma boa recepção já, né, localmente, né? Mas ele é um movimento muito simpático, porque justamente ele nos transfere de uma condição iluminada para uma condição pouco iluminada, que isso para nós como seres humanos quer dizer outra coisa. Então, em 2008, já o ano seguinte, né, 50 milhões de pessoas no mundo já tinham aderido em várias grandes cidades do mundo. E hoje, eu até nem sei o número, mas hoje realmente o mundo inteiro participa. A gente pode acompanhar no site da Hora do Planeta do Brasil as regiões do planeta acontecendo ao longo do fuso horário, né? Aonde que está chegando às 8h30, que é às 8h30 da noite, né? Que se desliga a luz e passa no mundo inteiro. A gente vai vendo quais são os locais que está sendo apagado, depois vê as fotos, vê as imagens, né? Os vídeos. E é um momento de celebração, é um momento de celebração da vida, né? Porque justamente ele traz esse negócio do... Não é uma negação da civilização, nem da iluminação. Mas é que nós hoje, a gente meio que não vive sem luz elétrica, né? Tem algumas coisas hoje em dia que nós estamos dependentes assim, ao extremo. Até o Wi-Fi, se for ver, né? A internet. Mas luz elétrica, água com certeza, é uma necessidade natural. O alimento também é uma necessidade natural. Mas a luz elétrica não seria uma necessidade da nossa natureza. Mas parece que hoje é, né?
É um super conforto, né? A gente não consegue mais desligar a coisa da geladeira. Micro-ondas, o ar-condicionado e outras questões que são puro conforto, a questão própria do banho quente, né? A gente pode ficar um pocão também, né?
Pois é, né? E a luz, ela interfere na nossa vida, né? Ela interfere de uma maneira muito forte que a gente não percebe. Nós, como viventes desse planeta aqui, né, já tivemos durante muito tempo atrás, né, a luz do fogo, né, que faz parte da nossa história. O fogo é algo que nos encanta. Isso está no nosso DNA. Isso daí é uma coisa que está dentro do DNA do ser humano, porque teve momentos na vida humana em que o fogo foi proteção e iluminação, porque nós não somos noturnos, nós somos diurnos, então a gente não enxerga direito de noite. O fogo é algo que a gente convive com ele, traz ele e gosta dele, só que a gente respeita, porque o fogo pode causar a destruição, né? A catástrofe. Então tem que cuidar muito em relação ao fogo. Mas ele traz essa iluminação que nos é tão necessária de noite, porque nós não temos olhos de felinos. Os felinos, eles enxergam com pouquíssima luz, com a luz de estrelas até. Quando dia que não tem lua, com a luz das estrelas, ele consegue enxergar os animais que são a presa dele. Nós, com a luz da lua, às vezes é difícil, a lua cheia. Fica muito bonito. É um outro olhar, é um outro espectro de luz, né? E fica muito bonito. E até a Hora do Planeta é um convite a encontrar outras luzes, outras formas de luzes, outras vibrações de luzes, outras frequências de luzes, que não a luz branca comercial, especialmente essa luz atual agora do LED azul, ela é muito agressiva para nós. Ela nos interfere até no sono, né? Mas então o ser humano, ele tem essa ligação extrema com o sol, que é fogo, que é uma luz amarela, com o próprio fogo, que é uma luz amarela, avermelhada também, tipo o sol até também, né? E são luzes para nós que são muito necessárias, né? E nós adoramos. Uma lareira é uma coisa que se colocou um fogo de maneira segura dentro de casa, com fogão a lenha e a lareira, por exemplo, né? E uma fogueira num acampamento é uma coisa espetacular, que tem que ter, né?
Isso aí, tem até os fogo de conselho entre escoteiros, bandeirantes, a coisa da fogueira, né? Sobre a questão de outros desafios, a gente fala muito da questão do aquecimento global, porque a vida urbana é que está provocando aquecimento global, nesse jeito que a gente leva a nossa vida cheio de conforto, e que é bom, ninguém está fazendo aqui uma crítica, mas é que a gente meio que se esqueceu que talvez alguns confortos nos tragam uma conta cara a pagar no futuro, né, Otávio? Nesse sentido, quais são outros desafios, além só da questão, pensando em aquecimento global? A gente tem desafios sérios com a questão da água, as águas de março, né? Março é o mês em que a gente lembra a questão da água, as questões hídricas são muito importantes, a gente fala hoje em dia também sobre a questão da qualidade do solo, da segurança alimentar, tem tanta coisa...
Das abelhas.
Né? O sumiço das abelhas, né? A mortandade delas também, né? Só o sumiço, né? Esses são desafios que a Hora do Planeta poderia também evoluir e buscar. Eu lembro de uma vez em Caxias do Sul, que eu participei de de uma hora do planeta. Otávio, achei muito bacana porque algumas instituições se uniram, fizeram uma caminhada de vela e teve um toque de um instrumento que é quase que aqueles instrumentos aborígenes, que uhum. eles, na verdade, eles nos chegam através de vibrações pelo chão, pelo solo. Não é necessariamente pelo ouvido, né? A gente sente a música, a gente não ouve a música. E eu fiquei me perguntando, de lá pra cá, já fazem anos, a gente meio que só apaga a luz. Ficou meio que nisso, né? Apaga a luz, tô engajado, porque meio que ecologia virou moda. Como voltar a trazer consciência ecológica e não só moda ecológica?
São desafios grandes. Em primeiro lugar, claro, as instituições que trabalham com isso, mas elas dependem de tempo dos seus participantes e de dinheiro até para poder conseguir realizar, né? Inclusive até a própria prefeitura ou as prefeituras, né? Mas eu vejo que de antemão, de qualquer coisa, cabe à pessoa. Ela, na verdade, deveria se predispor, buscar. E aí fica esse convite de, nessa hora de sábado agora, da Hora do Planeta, junto com o mundo inteiro fazendo isso, tu te insere em algo que tem outras pessoas participando, então é maior. É como se nós transformássemos aquele local onde a pessoa está, ela apagar a luz e acender uma vela, por exemplo, com outras pessoas especialmente, melhor ainda, né? Como transforma aquilo num templo. E isso daí é que é o legal, tu faz uma egrégora, tu junta com todos os outros que também estão fazendo ao redor do mundo, né? Esse é um ponto que a pessoa pode usar para ela poder começar a pensar sobre a ecologia que ela trabalha, né? Porque tudo é muito caro.
É verdade,
tudo
viver
envolve
tá caro.
Muito
viver tá
dinheiro.
Caro.
É. E aí, então, as instituições que trabalham com isso, como o próprio Instituto Orbis, a gente faz trabalhos com crianças pequenas, né? E o Projeto Tega já faz 8 anos que acontece. Mas tudo isso envolve dinheiro, tem o patrocinador e tal, né? E aí são coisas específicas. Tu poder ter o espectro de alcançar diversas coisas ao mesmo tempo, eu agradeço demais a tua Rádio São Francisco aqui, né? Porque vocês abrem esse canal seguidamente. E não só comigo, com outras visões também. Isso sempre é extremamente interessante para que a pessoa que está ouvindo possa ter referências outras. Mas o melhor de tudo é sempre ela pensar por ela, né? E não simplesmente seguir alguém cegamente ou sem pensar muito, né? Ela vivenciar as coisas e fazer, né? E isso daí é uma experiência que fica. E essa experiência que ela é a grande interessante para poder ser uma pessoa mais atuante no seu núcleo familiar que seja, no seu núcleo de no seu rol de amigos, no seu trabalho. E aí é a sua inserção, né? É de cada um. Esse é o melhor. É tipo a propaganda de boca a boca que se faz no comércio. É a melhor propaganda que existe. E em vez de outras propagandas mais caras, a própria internet, né, que tem alcances gigantescos, mas a efetividade com uma pessoa viva, sentindo e passando para outra pessoa, há essa proximidade, há essa interação, isso daí é incrível, né?
Otávio, você falou uma coisa que chamou a atenção, você disse, explicou, né, na verdade é um fato, que nós humanos enxergamos menos à noite, pouco à noite, porque a gente não é um bicho noturno,
isso,
né, ok, mas ao fato de a gente desligar a lâmpada lá na hora do planeta e ou acende vela ou não acende nada, porque também pode simplesmente utilizar aquele espaço para não fazer nada, né, conversar com as pessoas, este treinar o olho para ficar de noite sem fazer. Nossa, é difícil, né? Porque a gente é urbano, eu tenho que estar fazendo coisas. Aliás, as pessoas quando tiram férias ficam angustiadas, porque depois de 3, 4 dias já não tem mais nada, já arrumou as gavetas, já arrumou os papéis, já fez tudo, né? O que eu faço agora? Então, essa coisa de treinar o nosso olho para fazer coisas para as quais a gente não está acostumado, conversar.
Sim.
Contemplar as estrelas, tomar um chimarrão no escuro, fazer um jantar sem iluminação nenhuma. Eu sei que você viaja bastante pro meio do campo, né? Essas experiências são transformadoras ou não?
Sim, eu até ia trazer isso. Eu estou fazendo mestrado na UERGS, né? Em São Francisco de Paula. Meu mestrado é com a procura dos animais, dos mamíferos de médio e grande porte em Câmara do Sul, em São Francisco de Paula. Na área de Câmara do Sul, especialmente, eu estou num local muito ermo, muito distante, que é até beira de cânion, né? E eu passei o caminho de noite lá. E eu fico parado de noite com lanternas, que eu não ligo elas, só em alguns momentos, para ver se eu encontro o bicho, né? Os animais que eu tô procurando, para bater foto deles.
Ou para não cair no Canyon, né?
É, até não cair no Canyon, sim, mas é que nem assim, eu fico sentado, por exemplo, sim, na noite, na madrugada até, né? E é uma experiência inacreditável, porque eu não tenho a percepção visual do que tá acontecendo ao meu redor. Eu tenho...
Que treinar outros sentidos, né?
Eu puxo meu bicho. Eu puxo a minha sensação sobre as coisas. Eu me reconecto. Então, presenças, por exemplo, eu começo a um exercício de sentir de novo, porque nós sentíamos, né? E hoje a gente, por causa de tanta luz e tanta visualização das coisas, tudo é muito visual, esse é um momento que não é nada visual. A hora do planeta é isso, né? É um momento pouco visual. É um resgate de si próprio... De outra maneira, sim, em relação ao planeta.
Né? Externos.
Isso. E nossa, é uma experiência modificadora
pra
mesmo,
ti,
sabe?
Pra ti tem sido.
Eu até já botei no meu Facebook, né? Uma vez que eu acabei acampando nesse local em Cambará, por alguns dias direto, assim. Agora até vou ir mais, né? Agora na Páscoa. E foi incrível. É que a minha experiência do contato humano das pessoas que estão lá, que são poucas, e da natureza toda nesse local, assim, sem luz, com luz de lua. Nós agora estamos com a lua crescente. Ela está linda para a gente ficar sem luz elétrica, né? Só com a luz dela. Mesmo aqui na cidade, né? A luz, se estiver nublada, ela reflete nas nuvens e volta. Então a gente não fica cego. Não é que nem eu lá no meio do campo, perdidão e tal, né? Mas, porque lá não tem cidade próxima, não tem luz refletindo para lugar nenhum se estiver nublado, né? Mas é uma experiência. Eu acho que se quem pudesse fazer um acampamento com luz de fogo, com os amigos, um chimarrão, ou um vinho até, porque é meio frio, e o vinho vale a pena, sabe?
Esquenta.
E aí, esse tipo de experiência que nos resgata, né? E que nos traz a nossa própria humanidade de volta, porque tu te reconecta, inclusive, as pessoas que tu tá próximo, né? Tu conhece, é incrível, porque a luz do fogo, por exemplo, ou a luz da vela, que seja, sem outra luz próxima, as feições do rosto modificam. Tu enxerga outra pessoa que tu não via e nunca tinha visto. Isso é lindo, sabe? Porque tu tá conversando com a mesma pessoa, mas o fogo oscila, a luz oscila, a sombra oscila e tu enxerga até outra pessoa. Isso tudo é muito legal.
Otávio, encaminhando aqui para um fechamento, mas a gente tem coisas que é interessante nessa época do ano, a gente se propicia, né? Se permite a conversar, dialogar mais sobre isso. Por exemplo, algumas coisas que ficam, até então ficaram no âmbito dos mitos, né? Mas que a gente pode ir esclarecendo, racionalizando eles. Um deles, por exemplo, é a questão do medo noturno do ser humano. A gente sabe, né, que tem o pesadelo da criança, já tem explicações psicológicas sobre essa questão, que é uma memória lá coletiva, né? De quando a gente não tinha luz nenhuma. Né, logo no tempo das cavernas, e que muitas vezes precisava subir em árvores à noite para dormir uma noite seguro, porque senão era alvo de predadores. Hoje não é mais assim, né?
Sim.
A gente não precisa mais disso. Mas ainda deve ter uma certa restrição de ficar sozinho, por exemplo, no meio do mato à noite. Ou mesmo em casa, tem gente que se ficar sozinho e desligar todas as luzes,
sim,
bate
sim,
aquele medo. O que a gente pode racionalizar pensando nessa questão de sustentabilidade, né? De que foi, não é mais, né?
Uhum. Eu vejo... É uma coisa psicológica, né? Eu vejo muito que é uma ausência isso, uma ausência de si próprio até, né? A pessoa não existe nem para ela mesma, muitas vezes, não digo sempre, não é um padrão isso aí. Ou talvez seja um padrão, mas não é sempre isso.
Uhum.
Porque eu vejo que pessoas não, elas abominam isso que eu acabei de falar, até tem muito medo dos insetos, das coisas, do que pode acontecer, de qualquer coisa que se mexa, né? Mas é uma pena isso, porque a experiência é linda. E é esse, isso que eu quis dizer, dessa ausência da própria pessoa, que na verdade ela não se conhece, ela não aprendeu direito ainda a conviver consigo mesma, né? E isso daí é uma coisa que cabe a ela, com certeza, né? E ter amigos, conversar, porque o momento sozinho também é especial. Eu, na verdade, quando eu vou pro meio do campo, eu não vou sozinho, porque é muito perigoso, especialmente de noite, né? Então a gente não brinca com o perigo, a gente brinca, a gente faz os trabalhos, a gente vive de acordo com a segurança também, né? Mas agora, assim, eu convido a pessoa a que se conheça e que se relacione até de maneira diferente com seus familiares, com seus amigos, de uma maneira mais próxima. Porque o momento sozinho, ele também é muito legal de autoconhecimento. Talvez seja esse o medo da pessoa ter que se olhar, né? Mas isso cabe à pessoa no momento em que ela quiser resolver isso, tem até terapias ou outras coisas, ou especialmente começar a fazer.
Né? Exercício também, né? Um de exercício. Repente, lá no dia da hora do planeta,
isso.
Fica no escurinho, né?
É, sei lá. Curte. Se a pessoa tá sozinha, tá com medo, coloca um espelho grande na frente com a vela ali e interage consigo mesmo.
Conversa, né? Consigo mesmo. Você falou uma outra coisa que eu queria usar isso para fechar a entrevista de hoje, porque a gente tá falando de uma forma, outras abordagens, né, sobre a hora do planeta, né? Porque a gente vai pensando nessas questões, cada um usa da maneira que acha que lhe convém, né? Faz o seu engajamento, mas a gente propicia essa conversação, né, Otávio? Então, você falou assim, ah, quando eu tô lá no ermo, o bicho Otávio emerge, né? Aquele bicho que mora em mim, que habita em mim, emerge. E tem várias também ao longo da história, em todos os continentes, é um fenômeno, né, que chamado mito, que é o mito de que a gente teria, cada pessoa teria uma correlação no meio animal. Por exemplo, se é mais urso, mais jacaré, mais sei lá o quê, mais gato, mais cobra, mais cachorro. Que bicho você acha que você seria?
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né?
Nossa, como não?
É muito estranho, né? Que nem assim, como biólogo, e na verdade eu estudo vários, né? Eu meio que, usando o meu cérebro, claro, né? Assim, eu imagino como é que é ser o bicho que eu vejo, né? Porque eu vejo a situação e tal. Então, eu acho que eu já me imaginei ser vários deles, na verdade.
Olha, sério?
Porque até assim, outro dia, ela veio até com um susto. Na verdade, um cagaço mesmo. Eu tava caminhando de dia com o meu amigo num campo. E um tatu saiu do meio da relva alta, saiu correndo, né? Porque ele se assustou demais com a gente, né? Mas eu quase dei um pulo, né? Porque eu não esperava, né? Tô achando que eu tô enxergando aqui por cima tudo. E não tava, o bicho tava ali embaixo, né? E esse momento, cada vez que eu vejo, aí tu olha rápido o animal, tu tenta ver qual que é exatamente e como é que ele tá agindo. E a gente encontrou ele por duas vezes. Nós se demos susto duas vezes naquele dia, naquela tarde, né?
E o tatu foi tava muito perseguindo engraçado. Você. Eu pensei, então, o mais recente que você se colocou no lugar foi um tatu.
O mais recente, dá sim, foi o tatu.
Assim. Olha
Mas
só.
Sério, eu já...
É um momento tatu.
Incrível, por incrível que pareça, já me coloquei no lugar de urubu. Porque o urubu, ele tem um voo lindo. Ele tem um voo planador, um voo que ele fica olhando tudo lá de cima, assim. Nossa, aquela imagem é espetacular. Apesar de ser o urubu, que come carniça e que tem um cheiro ruim, mas o voo dele é inegavelmente é lindo.
Olha
e já
só.
Me coloquei nesse lugar, sim.
Que bacana. É um exercício bacana a gente fazer, de se perguntar, né? Que animal a gente seria? Você aí que tá acompanhando a gente, né? Que animal... Porque a gente tem uma ideia de grandeza, né? A gente fala assim, leão, um urso, um guepardo, sei lá, um tigre.
Tatu e urubu não é muito comum.
Não, não é comum. Mas é bacana a gente pensar, né? De verdade, não precisa responder, mas de verdade, né? Que animal eu seria? Porque a gente tem esse instinto muito predatório, a gente pode conviver, né? Aprender a conviver. Né? A hora do planeta é isso também, né?
Sim, sim. Essencialmente isso, até eu diria, né?
Essencialmente isso. Deixa eu passar para o pessoal que está acompanhando a gente, que em Caxias, como é que vai ser então? A hora do planeta é uma iniciativa mundial, como já foi explicado aqui, nesse ano, no dia 30 de março acontece. Vai ser às 8h30 da noite, 20h30, vai até às 21h30. Então, todo mundo de forma sincronizada no mundo todo, neste mesmo horário, vai estar fazendo isso, ou seja, vai estar desligando as luzes. Em Caxias do Sul, o poder público vai também ter seu engajamento. Então, as luzes do centro administrativo, ou seja, da Prefeitura, do Monumento Nacional ao Imigrante, da fachada do Centro de Cultura Ordovás e do Museu Municipal serão desligadas também nesse horário. É bacana, né, que tem esse engajamento, uma lembrança, né, uma iniciativa, e cada um pode fazer do seu jeito. Você já sabe o que vai fazer na hora do planeta, Otávio?
Não pensei não, ainda, parou. Até porque eu não vou estar acampando, né, que seria até mais fácil, né, então vivenciar a hora do planeta, né. Mas aqui na cidade, que eu tive acampando nos dois últimos fins de semana agora, fazendo uma hora do planeta extra, mas agora aqui em Caxias eu não cheguei a pensar ainda, vou ter que ver até com meus amigos, porque é mais legal até se colocar com outras pessoas, né? Porque essas vibrações, essas coisas, eu sempre prefiro assim, nós somos seres gregários, nós vivemos com outros seres humanos. Esse negócio de ser um eremita, um ermitão, ou sei lá o que e tal, uma pessoa que vive sozinha, é uma pessoa que tem dificuldades, é uma pessoa que tem uma carência. Porque por mais que a pessoa venha dizer que não, ela precisa. Porque isso está na nossa vida, isso é o nosso DNA, isso é o nosso corpo, é a nossa constituição. Nós precisamos. E isso nos tranquiliza, nos alegra, nos relaxa, nos empodera. conviver e nos interrelacionarmos com outras pessoas, né?
Bem bacana.
É bem legal.
Bem bacana. Otávio, eu não te pedi permissão, mas eu vou contar, vou dar uma de fofoqueira aqui. A gente tá falando de seres gregários, de coisas que a gente pode fazer em nome do amor, em nome de sustentabilidade do planeta, que na verdade é isso, é pensar no coletivo, não é só no próprio umbigo, né? E descobri recentemente que o Otávio tem a mamãe dele, como é que é o nome da mamãe?
Augusta.
A dona Augusta, um abraço a ela. E a dona Augusta, todo ano, quando ela faz ali aquele encontro, né, com as amigas, é o Otávio que faz o papel de Uber de todas as amigas da dona Augusta para levar para um encontro, é isso?
É,
né?
Isso, mas no aniversário da minha mãe, daí então eu busco elas, depois levo de volta para casa no final.
Isso é,
é muito legal.
É um ser gregário. Um abraço, dona Augusta, né? Tá, por mais obrigado. Pessoas e por mais Sim. coisas no mundo assim. Obrigado, Otávio, pela tua presença.
Nossa,
viu?
Eu que agradeço muito e obrigado a todos os ouvintes, né? E obrigado pela participação.
Essa entrevista fica completa, disponível no site em tuaradio.com.br. O pessoal que participou da live, obrigado, viu? Um abraço especial a Marilene Bernardi, a Salete Faquinha, as demais pessoas que também entraram na live. Ela fica disponível para você acessar, compartilhar com os amigos e nossa gratidão aqui pela presença do Otávio. A gente vai fazendo encerramento, vai indo para um rápido intervalo. Daqui um pouquinho a gente volta, claro, com mais atrações aqui no programa Temática.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.